É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, o doutor Ricardo Henrique Ferreira Ientes. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um projeto muito interessante, o Justiça ao Espectador. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Ricardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. Eu que agradeço esse convite por mais uma vez a gente estar junto aqui falando sobre temas relevantes envolvendo a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça e a população, sempre em prol da população em geral.
E doutor, para a gente começar então a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste e qual que é esse trabalho desenvolvido pelo projeto Justiça ao Espectador?
Bom, o Justiça ao Espectador decorre da alteração da legislação. Quando veio o Estatuto Torcedor, ele trouxe a possibilidade de ter uma justiça móvel mais próxima da população junto aos grandes eventos. Então, espetáculos, shows, jogos de futebol. E ele consiste em dar mais segurança para a população que frequenta esses espetáculos. Ele é um trabalho onde, então, como foi dito, há um deslocamento de uma unidade móvel da justiça para atender a população com intercorrências havidas nesses locais, grandes espetáculos e jogos de futebol.
Interessante. E doutor, quais são as principais ocorrências que são atendidas nesse posto do juizado do torcedor? E quais são as infrações que são mais frequentes?
Nós atuamos enquanto aqui no Paraná, enquanto juiz torcedor, com os crimes que a gente chama de menor potencial ofensivo. São os crimes verificados na Lei 9.099, de competência da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. O maior número de ocorrências que a gente tem atendido nessas demandas envolve a posse de droga, o uso, mas também tem as lesões corporais leves, enfim, aquelas pequenas brigas, o cambismo, são esses tipos de ocorrências que a gente tem atendido na Justiça ao Espectador.
Interessante. E doutor, nessas situações, quais são as possíveis punições para esse infrator?
Disse então, se tratando do juizado, são os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que têm a pena até 2 anos, né? Junto com essa penalidade, uma vez o infrator, quando é detido em razão disso, há a possibilidade da substituição da pena por uma da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, que consiste nessa substituição que vai até a proibição de frequentar determinados lugares, enfim, que são essas as possibilidades que nós temos dentro da Justiça do Torcedor aqui no Paraná.
E doutor, além do indivíduo ser punido, existe alguma possibilidade da torcida organizada ou até mesmo do clube sofrer algum tipo de sanção?
Pela justiça, não, porque nós atuamos, então, com relação aos infratores, as situações que ocorrem envolvendo só o torcedor em si. Mas, havendo uma demanda de massa, uma briga generalizada ou uma situação mais grave, via administrativa, tanto a torcida quanto o clube, enfim, o organizador do evento pode sofrer uma sanção, sim. Aí vai para a esfera administrativa. Então, para um jogo de futebol, a CBF pode punir o clube com proibição de frequentar a torcida, os jogos com portões fechados, enfim, como a gente tem visto bastante aí no país, mas pela justiça em si, nós não temos essa competência para poder aplicar uma punição para o clube ou para a torcida.
Uhum, interessante. E, doutor, quem que solicita a instalação desse posto? O posto é instalado apenas em grandes eventos, né?
Isso. É feito um mapeamento, né? Pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, em conjunto também com o Poder Judiciário. E aí a DEMAF, que é a Delegacia da Polícia Civil, que é responsável por ter uma unidade lá, ela faz esse mapeamento e detecta quais são os jogos ou os eventos que há necessidade de uma intervenção da participação da justiça ao espectador. E aí aciona, é montada uma equipe e a equipe se desloca então para esse evento que é previamente verificado.
Uhum. E doutor, dentro de todo esse escopo do programa Justiça ao Espectador, também é desenvolvido o projeto Biometria nos Estados, né? E quais são os objetivos desse projeto?
Como é uma parte, então, dentro do Justiça Espectador, nós trabalhamos com a ideia de melhorar essa questão da segurança para aqueles que frequentam esses locais. E nada melhor do que uma segurança de eu conseguir identificar quem é o cidadão que neles estão ingressando.
Uhum.
E no estado do Paraná é um estado bem avançado na questão da biometria, nós somos um pouquinho mais de 12 milhões de habitantes, nós temos mais de 8 milhões de cidadãos biometrados. E partindo então disso, o Instituto de Identificação, junto com o DETRAN, é quem detém esses dados biométricos, centralizado tudo na Celepar. Então, nós, na segunda vice-presidência, entendemos que havia uma possibilidade da gente unir o banco de dados do Instituto de Identificação, junto com o DETRAN, que é armazenado pela Celepar, e para que a gente pudesse, então, disponibilizar essa tecnologia para os grandes eventos. Surgiu então a possibilidade de fazermos uma biometria, uhum, de colhermos dados dos espectadores antes de ingressar nesses eventos. Com isso, o Tribunal de Justiça disponibilizou um sistema nosso, que é o E-Mandado, que onde contém todos os bancos de dados de pessoas que têm mandado de prisão em aberto. E então hoje, nós quando iniciamos o projeto, chamamos todos os clubes da capital. O Atlético Paranaense foi o que já estava com a tecnologia mais avançada, uhum, e aderiu prontamente. E hoje, então, com um torcedor que antes de ingressar no estádio do Atlético, ele coloca a sua digital. Se ele tiver alguma restrição com a justiça, imediatamente a Polícia Militar é acionada, que faz a verificação de qual espécie de mandado que está em aberto, e ele é detido.
Okay.
Somente a título de exemplificação, nos últimos dois jogos nós tivemos 8 mandados cumpridos.
Uhum.
Né? Então isso gera, para quem está dentro do estádio, uma segurança que até então era apenas aparente.
Uhum. E mandatos de diferentes causas, então, né, doutor?
Abrange tanto o mandado criminal como o mandado decorrente da prisão por pensão alimentícia.
Uhum.
Isso abrange os mais diversos tipos de mandado que a pessoa pode, uhum, ter contra si, né?
Isso vai prevenir também uma série de situações, né? Como, por exemplo, de agressões, de violências também dentro dos estádios, né, doutor?
O aspecto da biometria, ela te dá uma segurança tanto no aspecto preventivo quanto no repressivo.
Uhum.
No aspecto preventivo, a gente trabalha com a hipótese da pessoa que já tem algum problema com a justiça, ela já se afasta.
Sim.
Então, ela já sabe que se ela for para um jogo do Atlético Paranaense, por exemplo, ela já, eu acho que eu tenho alguma coisa, enfim, ela já deixa de ir. Então, é um delinquente que não estará lá frequentando o estádio.
Uhum.
Para a população, que os torcedores, que a gente fala que são os torcedores de verdade, também você tem uma segurança bem maior de poder frequentar o estádio, sabendo que quem está ali dentro são pessoas que não têm qualquer problema com a justiça. Né?
Sim.
No aspecto repressivo, também se dá com com a situação de que efetivamente aquele que tem um mandado em aberto ou até uma determinação de não frequentar o estádio, como a gente, uhum, disse antes numa resposta aqui sobre a substituição da pena por uma restritiva de direito, não pode frequentar o estádio por 3 meses, que efetivamente ele não vai frequentar. Porque com esse mandado de restrição de não poder frequentar, eles também, quando puseram o dedo dele na catraca biométrica, certamente ele não vai poder frequentar o estádio. Então, tem esse caráter preventivo e o caráter repressivo da biometria que ela pode gerar com relação à segurança.
Uhum, bem legal. Essa questão do torcedor que não poderia estar frequentando o estádio, né? Devia ser bem difícil de fiscalizar antes da biometria, né, doutor?
Com certeza. Porque nós não havia determinação judicial e ele, a determinação era para que no dia do jogo ele comparecesse à delegacia, à DEMAF.
Uhum.
E ali permaneceria durante o período do jogo. Muitas vezes ele não comparecia. Também falava que não tinha ido ao jogo, a gente não tinha esse controle. Hoje nós já temos esse controle efetivo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, o doutor Ricardo Henrique Ferreira Yentes. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Justiça ao Espectador. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a 2ª Vice-Presidência do TJ e a OAB Paraná assinaram recentemente um convênio com a finalidade de garantir a atuação de advogados voluntários e nesses plantões do juizado do torcedor. O que vai mudar agora com esse convênio?
Na verdade, nós apenas regulamentamos ali na 2ª Vice uma situação que já ocorria. A Defensoria Pública do Estado do Paraná, ela ainda não consegue dar atendimento efetivo em todas as áreas de atuação. Com isso, não foi diferente com relação ao nosso programa, nosso projeto Justiça ao Espectador. E todo aquele que responde um processo, ele tem direito constitucional à ampla defesa. É um princípio constitucional. E quando a gente assinou esse convênio com a OAB, nada mais foi do que garantir ao cidadão que teve algum problema com a justiça o acesso à defesa.
Uhum.
E esse acesso de forma gratuita. Então, esse foi o convênio que nós firmamos com a OAB, que prontamente nos atendeu, entendeu a natureza desse programa, desse projeto, e firmamos então esse convênio de que, junto da equipe que é deslocada para essa unidade móvel do juizado, também é composta por um defensor, indicado pela OAB, que participará naquele evento como advogado daqueles que eventualmente venham a ter algum problema com a justiça. Obviamente que é uma faculdade do infrator em aceitar aquele advogado,
uhum.
Mas isso não quer dizer que ele necessariamente será aquele, porque se o infrator tiver o advogado dele e quiser que o advogado dele compareça naquela audiência, fica a critério do infrator.
Uhum.
Agora, o que não pode é ele não ter defesa. Então, por isso que o advogado está ali, para resguardar os interesses daquele que teve esse problema com a justiça.
Uhum. E, doutor, o infrator ele pode recorrer dessa decisão?
Sim, é um processo normal. Uhum. Então, é resguardado a ele todos os direitos constitucionais, todos os direitos processuais. No momento ali, a equipe do judiciário é composta por um magistrado,
uhum.
que é designado pelo presidente do Tribunal de Justiça, um promotor e um defensor, e mais os serventuários que participam de toda essa equipe que é responsável por atender esses eventos.
Uhum. Bem interessante. E, doutor, queria pedir para o senhor agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes e, de modo geral, como que o poder público tem que atuar ainda para prevenir essa questão da violência nos estádios e nos eventos esportivos de uma maneira geral. O que a gente ainda precisa trabalhar em relação a esse assunto?
Olha, eu acho que mais do que o poder público, eu entendo que é a população que precisa se conscientizar. Porque quando a gente fala de um jogo de futebol ou um show, ou também nós participamos no UFC que houve aqui em Curitiba, na Liga de Vôlei Mundial.
Uhum.
Então, todos a Justiça dos Espectadores esteve presente em todos esses eventos. Né? Parte mais da população do que do próprio poder público. O poder público vem fazendo um trabalho muito bom. As polícias civil e militar do estado do Paraná, eles têm uma atuação muito interessante, um trabalho de inteligência, de mapeamento muito efetivo, que tem garantido uma segurança bem eficaz. Obviamente, quando eu falo porque é o cidadão que tem que ter essa consciência, a polícia não pode estar em todos os rincões do estado, né? Então, ela faz um mapeamento por uma região do estádio ou do local do show. E isso tem se tornado muito efetivo. Cada vez menos aqui no estado do Paraná, pelo menos em Curitiba, vamos então restringir a Curitiba, a gente tem visto confusões nos arredores dos estádios ou dos eventos, enfim. Porque o trabalho da Polícia Militar com esse mapeamento é muito bom. Então, o mais efetivo que a gente poderia avançar nisso um pouco mais era através das redes sociais.
Uhum.
Porque a polícia, eu sei que ela tem trabalhado nisso muito forte para tentar entender como esses marginais, esses delinquentes têm combinado, ajustado previamente as brigas por redes sociais. Eles têm um limbo, um grupo bem fechado, onde eles combinam, agora não mais aos arredores dos estádios ou dos grandes eventos, exatamente pelo trabalho da polícia de contenção desse mapeamento aos arredores dos shows e dos estádios, dos locais de shows e dos estádios. Então, eles têm marcado cada vez mais nas periferias. Então, hoje, acho que a gente tem notícia onde tem briga, onde tem esses delinquentes travestidos de torcedores, ocorrem em terminais distantes, né? E isso a polícia também tem já mapeado nos principais pontos onde tem tido essas ocorrências e também tem sido efetivo. Então, eles estão agora deslocando para outros lugares que não tinham antes. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que o principal avanço da polícia militar e da polícia civil se dará com o aperfeiçoamento da investigação nas redes sociais.
Uhum. A gente vê até várias situações de depredação do patrimônio público doutor?
Sim, são vândalos. Esses não são torcedores. Esses nós conseguimos afastar dos espetáculos, né? Tanto de shows quanto do futebol. A gente tem conseguido cada vez mais afastar.
Uhum. E, doutor Ricardo, a questão da proibição das bebidas alcoólicas nos estádios, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que isso aumentou a segurança para o público desses eventos, de maneira geral?
Olha, não teve para nós da Justiça um número, nos dois, se não me engano, dois ou três jogos que houve a permissão até a vinda da liminar, que obstou a venda, não houve um aumento, pelo menos na Justiça, considerável ou nulo com relação ao número de atendimentos. Nós não conseguimos, até pelos poucos espaços de tempo, detectar um aumento da violência.
Uhum.
Porém, aí falando com um aspecto pessoal, obviamente que a bebida ela encoraja as pessoas, né?
Sim.
E aqueles que tornam valentes determinadas pessoas. Acredito que deveria ser feito um estudo paralelo para verificar como era antes, como é agora, com a volta da bebida, de que forma isso vai acontecer. Enfim, é um tema bastante conturbado, tem para ambos os lados, tem quem defende, tem quem negue, enfim. Mas para nós, na Justiça do Espectador, até pelo pouco espaço de tempo, nós não conseguimos verificar um aumento da violência em decorrência disso. Até porque o que acontece até hoje é que eles geralmente se reúnem em bares nos arredores, ao lado,
sim,
do estádio, e já entram após ingerir a bebida alcoólica. Então, essa fase, né, de que aumentou ou não aumentou dentro do estádio, tá, eles já chegam, quem ingere já chega no estádio alcoolizado. Ainda não consegui medir para ver se o uso contínuo dentro do estádio de bebida alcoólica pode potencializar essa esse aumento dessa violência. Mas a gente sabe que o uso de bebida alcoólica, isso sem dúvida, potencializa aquele que já tem um viés para ser briguento, vamos trabalhar assim, isso potencializa, sem dúvida.
Doutor Ricardo, eu queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os planos e as expectativas futuras agora para o projeto Justiça ao Espectador.
A gente batalha sempre para que isso seja expandido para todo o Paraná, né? Que a gente consiga atender os locais onde haja esse mapeamento, onde haja necessidade do atendimento da Justiça ao Espectador. Dentro da Justiça Espectador, a gente pretende avançar na biometria, tentar alcançar aí o Paraná Clube, o Coritiba, para que a gente também consiga expandir essa biometria para todos os clubes, pelo menos da capital do estado. A gente sabe que não é fácil, há um custo para os clubes, né, por isso que a gente não pode obrigar. Então, há os clubes que adiram ao convênio, porque nós só disponibilizamos a tecnologia e os clubes que daí firmam um contrato de prestação de serviço com a Celepar, né, que fique bem claro isso, eles não têm acesso a nenhum dado, né, a consulta feita pela Celepar e só retorna se tem sim ou não um mandado. E compete aos clubes também adquirirem o equipamento para que seja feita a consulta. Então, a catraca é biométrica, enfim, fica tudo de competência dos clubes. Então, é uma tecnologia cara, né? Mas é cara num primeiro momento, mas com retorno a médio e longo prazo para o clube é sensacional. Porque você consegue identificar quem está frequentando as suas sedes, e eventual destruição do estádio, você consegue identificar plenamente, porque desde que ele entrou, o clube ele faz uma filmagem, o retorno, onde sentou, quem foi. Então, isso é uma garantia espetacular para o clube, né? A gente consegue, o próprio clube também consegue arrecadar mais porque combate o cambismo, né? Porque só vai entrar. Pô, no Atlético nós estamos com. Desde que começamos isso aí, nós não temos mais problema com cambismo.
Que interessante. Né?
Porque o cambista, hoje, para ele vender, ele precisa ter uma pessoa quando vai comprar um ingresso do Atlético, ela precisa dar o RG e fazer a colheita da digital. Então, se eu compro de um cambista, eu não vou conseguir entrar porque eu não vou estar, meu dedo não vai estar identificado lá, aquele ingresso não é meu. Porque rapidamente a biometria funciona o seguinte: eu entrego o meu ingresso, ele faz a leitura do ingresso, vai aparecer lá. Então, Ricardo Henrique Ferreira Entes, meu RG, enfim, na hora que eu colocar meu dedo, vai bater na Celepar e falar assim, ó, é o Ricardo. Se não for o Ricardo, a catraca fica vermelha, você não consegue entrar. Né? Então, isso combate o cambismo 100%. Não tem hoje como a pessoa emprestar sequer, aí por liberalidade do próprio Clube Atlético Paranaense, eles não deixam nem emprestar o cartão de sócio, né? Mas por liberalidade do clube, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar, não tem nada a ver com a gestão do clube. Existe a possibilidade dele, dos clubes, possibilitar o empréstimo do smart card, existe, desde que seja indicado, por exemplo, quem vai frequentar aquele jogo e tem que ter a biometria. Então, mas isso é uma liberalidade do clube, nós nem adentramos nessa gestão administrativa. Então, a ideia é expandir essa questão da biometria e, no segundo momento, interligar os institutos de identificação dos estados, porque daí, quando vem a torcida organizada de outro estado para cá, a gente consiga ter acesso ao Instituto de Identificação deles para que seja tudo interligado e comunique. Né? Porque hoje, quando a torcida organizada vem para cá, ela também tem que comprar o ingresso, faz a identificação biométrica e a gente monta um banco de dados nosso. Então, a gente já sabe se quem é a pessoa que vem de fora, enfim, a gente consegue fazer isso. E depois a gente está tentando fazer esse convênio interestadual para repassar essas informações para os estados, enfim, da torcida organizada que vem até o Paraná.
Doutor, acho interessante só a gente mencionar para os nossos ouvintes nessa questão do cambismo, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas nem sabem que isso é uma prática que não pode, né? As pessoas acham que isso é perfeitamente legal, né? Interessante dar uma orientação para os nossos ouvintes nesse sentido.
É uma prática, inclusive, quem foi pego vendendo ingresso de forma ilegal, porque o ingresso se adquiriu pela internet ou direto na bilheteria, né? Porque a prática do cambismo nada mais é o seguinte: eu adquiro, por exemplo, um evento grande, eu adquiro lá 100 ingressos por um valor X e depois eu vou revender esses ingressos por um valor XY. Então, vamos só a título de exemplificação, vamos supor um ingresso de 100, acaba vendendo por 300, 400, 500, dependendo da procura. Isso é crime, né? Quem for pego efetuando essa prática vai ser conduzido, inclusive, para a justiça suspeitador, né? Vai responder processo e é uma prática totalmente vedada.
Interessante. Doutor Ricardo, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite da gente expor essas práticas que tendem e têm como fim unicamente atender a segurança do cidadão paranaense. Eu acredito que é uma prática de uma política, a gente sempre fala do ganha-ganha, onde ganha o Poder Judiciário, ganha o Poder Executivo, ganha a população do Estado do Paraná e o cidadão de bem. Esse que é o maior ganhador dessa prática, dessas práticas que a gente tem tentado desenvolver no Estado do Paraná. Mais uma vez agradeço, dizer que a segunda vice-presidência está de portas abertas para projetos, programas, enfim, que visem o bem-estar da população paranaense.
Doutor Ricardo, nós que agradecemos a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.